Aleluia. Nós estamos nesse mês, então, de março, falando sobre chuvas de bênção. E glória a Deus por essa chuva que caiu ontem, caiu hoje. Glória a Deus, embora atrapalhou um pouco o passeio de ontem, mas a chuva é um bem necessário para as nossas vidas, não é? E nós estamos falando esse mês sobre chuvas de bênção. Nós falamos no primeiro domingo desse mês sobre buscar primeiro o Senhor e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. No segundo domingo, nós falamos sobre o que? Alguém lembra? Suportar as dificuldades. E no domingo passado, que foi o terceiro, nós falamos sobre santidade. Então, para a chuva de bênção vir, eu preciso buscar o reino de Deus e a sua justiça. Eu preciso suportar as dificuldades. E preciso ser santo como o Senhor foi santo. E esse é o quarto domingo. E eu quero, nessa manhã, ministrar uma palavra que é sobre fé. É também necessário ter fé para que a chuva de bênçãos venha sobre a nossa vida. E nada como este versículo. Abra comigo em Hebreus, por favor. Para nós falarmos, iniciarmos, né? Hebreus o quê? Hã? Então, mas dentro desse livro de Hebreus, existe um versículo de fé que nós citamos muito ele. Talvez você não lembre o capítulo. É capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Aleluia. Hebreus 11. Versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela, por meio da fé, que os antigos receberam um bom testemunho. Versículo 3: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê não foi feito do que é visível. Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: você está vendo? Agora pergunta para ela: o que você está vendo? Tomara que você não esteja vendo o que é visível, porque a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Então, nessa manhã, o que você ainda não viu, mas você está esperando, vai acontecer na sua vida. Glória a Deus. Aí. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Mas eu espero, quando eu olho com os olhos da fé. Eu espero quando, no momento que eu estou passando por situações difíceis, eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos lá, abra comigo Mateus capítulo 14. E Deus vai falar conosco através desses textos aqui. Mateus capítulo 14. Eu sei que você está com frio, mas você está com fé? Glória a Deus. Mateus capítulo 14, versículo 22. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que atravessassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado enquanto ele se despedia da multidão. Primeira coisa que eu quero ministrar aqui nessa manhã, no versículo 22, Jesus está dando uma direção aos discípulos. Qual é a direção? Entra no barco e vai para o outro lado, vai na minha frente. Agora entenda uma coisa: Jesus está insistindo. Porque provavelmente nesse momento eles estão falando assim: não, Senhor, vou ficar aqui, vou te esperar. E Jesus começa a insistir. O que Jesus está insistindo na sua vida que você ainda não fez? O que ele já pediu para que você faça na sua vida que você ainda não foi? Aqui está explícito: Jesus insistiu com os discípulos. Ou seja, ele não falou uma só vez, ele falou várias vezes. Entra no barco, atravessa aí, vai na minha frente, enquanto eu vou me despedir da multidão. Não perca tempo quando Jesus te der uma direção. Não perca tempo quando Jesus falar: faça isso. Não precisa insistir. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: Jesus não precisa insistir. Versículo 23. Tendo despedido da multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava considerável distância da terra, fustigados pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Em alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Você pode dar um glória a Deus mais alto? Versículo 26. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Quem estava aqui eram os discípulos, os homens. Não eram aqueles que foram ontem lá no Hopi Hari, porque aqueles não ficaram com medo de andar nos brinquedos. Não ficaram, de jeito nenhum. E gritaram: será que é um fantasma? Ficaram com medo. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tema. Agora, se coloca no lugar de Jesus. Discípulos, entra nesse barco, vai do outro lado. E eles estão: entra no barco e vai. Aí, entra no barco e vai, insistindo para eles fazer isso. Aí, de repente, Jesus chega perto deles, andando sobre as águas, e eles têm medo. Jesus não poderia convidar homens melhores para andar com ele? Jesus não poderia convidar homens mais corajosos para andar com ele? Homens mais obedientes para andar com ele? Poderia? Sim, poderia. Mas ele escolheu quem? Escolheu aqueles que tinham que insistir e aqueles que iam ter medo de situações. Porque muitas das vezes é assim comigo e com você. Jesus precisa insistir porque nós temos medos, mas uma coisa eu aprendi com isso: Jesus não deixa de acreditar em mim, não deixa de acreditar em você, Ele nos escolheu. Mesmo que muitas das vezes Ele insiste para a gente fazer alguma coisa, mesmo que muitas das vezes a gente tem medo, Ele insiste e não desistiu de mim e de você. Não desistiu dessa pessoa linda que está do seu lado. Versículo 28, disse Pedro: se és tu, Pedro, se és tu, Senhor, manda eu ir ao teu encontro sobre as águas. Eu quero aprender muito aqui com Pedro nessa manhã. Venha, respondeu ele. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Repete comigo: Pedro foi na direção de Jesus. Versículo 30, mas quando reparou no vento, ele ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Esses discípulos já tinham tido várias experiências com o Senhor, sim ou não? Nós já temos várias experiências com o Senhor, sim ou não? Mesmo o mais novo aqui de conversão, o mais novo que hoje tem fé no Senhor Jesus, já teve experiências com o Senhor. E esses discípulos, quando eles dizem, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus, é porque existia alguma coisinha lá dentro ainda que não os convencia. Então Jesus, nesse momento aqui, mostra mais um poder dele. E o poder de Jesus é, primeiro, ele mostra que pode mandar sobre a tempestade. Ele mostra que pode se mover sobre a tempestade. Nós temos aqui uma das maiores definições de fé. Mesmo que a fé de Pedro seja pequena. Agora, a fé de Pedro era pequena. E ele andou sobre as águas. Eu lembro de um dia que eu li. Se a sua fé foi do tamanho de um grão de mostarda, pequeno, pequeno, você vai dizer esse monte, isso aqui, ele está dizendo, você vai fazer grandes coisas. Uma semente de mostarda, um grão de mostarda, ou um grão de qualquer um outro tipo, isso vai crescer. Basta ter um pouquinho, vai crescer. Nós temos esse homem que é Pedro, muito audacioso. Ele diz, se é o Senhor, manda eu ir. E o Senhor falou, vem. E ele fez o quê? Primeiro, ele acreditou. Primeiro, ele acreditou. Depois, ele foi. Primeiro, ele creu no coração, é Jesus. Primeiro ele ouviu a voz, então se é o Senhor, porque ele já tinha ouvido, não tenha medo, opa, é o Senhor, Senhor, se é o Senhor, ele só teve uma confirmação, então é o Senhor mesmo, né? Então ele creu e decidiu no seu coração andar sobre as águas. Ele primeiro creu e andou sobre a palavra de Jesus, vem. É a palavra do Senhor. Ele andou sobre as águas. Ele andou sobre a palavra do Senhor. Mas Pedro me ensina também a olhar para Jesus no meio de uma tempestade. Que é o que eu e você nós temos que fazer. Olhar para Jesus no meio dos problemas. Olhar para Jesus no meio das dificuldades. Olhar para o Senhor quando as coisas não estão boas. Pedro está me ensinando isso, porque tempestade significa isso muitas das vezes na nossa vida. É momentos de dificuldades, de momentos difíceis. E Pedro está aqui olhando. Ele decide, eu vou andar sobre a tempestade. Eu também vou andar sobre as águas. Então nessa manhã eu te pergunto, o que hoje você precisa andar? Qual que é a tempestade que você precisa andar? É a tempestade num relacionamento? É a tempestade financeira? É a tempestade no emocional? É a tempestade no conjugal? Qual que é a tempestade que você tem que andar hoje? Você sabe qual é? Então anda sobre ela, querido. Olhe para Jesus e ande sobre ela. Pedro me ensinando a olhar para Jesus no meio da tempestade, que é o que eu e você, nós devemos fazer. E de repente, Pedro também me ensina outra coisa. Uma questão de incredulidade. Ele tira o olho de Jesus para olhar para os problemas, para a tempestade. Então, quando eu e você, nós estivermos passando por uma tempestade, não tire os olhos do Senhor. Não tire os olhos daquele que pode acalmar a tempestade. Uma questão de incredulidade é parar de olhar para a tempestade, é olhar para a tempestade ao invés de olhar para o Senhor. Isso é incredulidade. Se ele disse, venha, pronto, está feito. Está decidido, vem e faz, vem e ande. Por que que eu vou voltar a olhar para a tempestade de novo? Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele tinha o poder de andar sobre as águas e se manifestar no meio da tempestade. Você imagine quem ficou no barco. Imagine os discípulos que estavam com Pedro, olhando Pedro saindo e andando sobre as águas no meio da tempestade. Você é quem nessa manhã? Quem vai sair para andar sobre as águas e manifestar no meio da tempestade? Ou é uma pessoa que vai ficar dentro do barco com medo? Olha para a pessoa que está do seu lado, tenta discernir qual pessoa ela é. Pedro, quando olha para a tempestade, ele enxerga as circunstâncias. E a Bíblia diz que ele começa a ter medo. Mas outra coisa que Pedro me ensina é pedir ajuda na hora que ele começa a afundar. Porque tem muita gente que está começando a afundar, não afundou. Algumas Bíblias está escrito submergiu, significa começou a afundar. Começa a afundar ao invés de pedir ajuda, quer tentar sozinho voltar para o barco. O barco significa o propósito, a segurança. Querido, não queira resolver sozinho as coisas. Não queira fazer do seu jeito. Pedro também me ensinou: Senhor, socorre-me. Me ajuda. Quem ele vai usar para te ajudar hoje? É a família. Somos nós, a família da fé. Na sua casa, seus familiares. São os seus líderes de célula. Somos nós, pastores. Se a gente não conseguir, a gente vai levar ainda para outros pastores que estão acima da gente, para resolver, para ajudar. Ele me ensina a ser humilde o suficiente para pedir ajuda. Porque o problema é quando eu começo a afundar, eu estou com problemas, eu não peço ajuda. Ontem eu passei o dia na casa da minha irmã, foi aniversário da minha linda sobrinha. E na hora que eu vim embora, eu passei pelo mercado. Eu recebi uma notícia lá, amor, de um homem amigo nosso que caiu. Hoje está internado numa casa de recuperação. Que eu não imaginava que aquele homem poderia cair. E eu perguntei para o nosso amigo em comum: quando foi? Ele falou: começou há 8 meses atrás. E ele foi pedir ajuda há 15 dias atrás. Tem noção o que é isso? Já fazem 8 meses. 8 meses precisando de ajuda e ele foi pedir há 15 dias atrás. Só confirmou essa palavra no meu coração. Essa palavra Deus ministrou no meu coração na sexta-feira. E só confirmou, foi como Pedro. Não foi como Pedro. Pedro, na hora que começou, ele já pediu ajuda. Então ele não afundou, só começou. Quando você estiver numa situação dessas, começando a afundar, começando a se perder, por favor, peça ajuda. Repete comigo: eu vou pedir ajuda. Será que essa pessoa que está do seu lado falou com sinceridade? Tomara, hein? Uma outra coisa que Pedro me ensina através desse pedido de ajuda. Tá curiosa, né, amor? Vou te mandar aí. Cadê? Dá para pedir ajuda. É que, vamos colocar, se começou, não significa que já afundou, que já caiu. Então, começou, já pede. É como pedir antes. Então, não caia, ou não afunde para depois pedir ajuda, que depois é pior. Pedro, ele decidiu em seu coração lutar contra o medo e a falta de fé. Ele olhou para os ventos e teve medo. E começou, quer saber? Se o medo domina ele, se a falta de fé domina ele, ele afunda. Mas ele decidiu, eu vou lutar contra isso, eu vou pedir ajuda. O homem que estava andando ao lado de Jesus precisou de ajuda. Quanto mais eu e você. Aí Jesus veio. Presta atenção nisso, por favor. Pegou pela mão e voltou andando para o barco sobre as águas. Nós damos um glória a Deus por isso, Giovanni. Sim. Nossa, Jesus me pegou, começou a andar comigo sobre as águas de novo e me levou para o barco, Fábio. Mas presta atenção. Até aqui, a tempestade ainda continuava. Muitas das vezes você vai pedir ajuda para o Senhor, Ele vai pegar na sua mão, vai começar a andar com você no meio dos problemas, no meio da tempestade. Ele não vai fazer a tempestade ainda cessar. Ele não vai fazer a tempestade parar. Porque Ele precisa produzir fé dentro de mim e de você. Ele precisa produzir algo dentro de nós. Ele precisa tirar o medo. Olha, anda comigo aqui, filho. Anda comigo, filha. No meio da tempestade, perde o medo. Cresça em fé. Porque o que a gente imagina é que quando Jesus chega, os problemas são resolvidos. Não, aqui a tempestade continuou, mas Ele se manifestou e andou sobre as águas. Ou seja, Pedro foi andando sobre as águas, começou, mas na hora que ele pediu ajuda, ele voltou também andando sobre as águas no meio da tempestade. Jesus não poderia ter acalmado essa tempestade na hora que ele pegou na mão de Pedro, aberto o mar de novo, andado em terra seca, como ele já fez um dia. Sim, ele podia fazer isso, ele tem poder para fazer isso, mas ele não fez, porque ele queria produzir dentro de Pedro uma fé maior do que ele tinha. Por que você duvidou em seu coração? Pena que a sua fé é pequena, mas não, agora vai crescer em fé, anda comigo, não tem problema. Ele não desistiu de Pedro, ele andou com Pedro sobre as águas no meio da tempestade. Ou seja, não apenas Jesus se manifestou na tempestade, mas Pedro, que era aquele que estava com medo, também se manifestou no meio da tempestade, só por causa de uma atitude: eu preciso de ajuda. Quando ele produz algo dentro de nós, muitas das vezes a tempestade não vai se acalmar, os problemas estão lá ainda. É para nós continuarmos olhando para ele, sentir a mão dele na nossa mão, sentir que ele está junto. Ele disse: eu vou, mas eu não vou te deixar só. Existem pessoas que têm vistas, mas não enxergam o que Deus tem. Existem pessoas que olham e não acreditam. Existem pessoas que muitas das vezes ouvem as promessas, ouvem o que Jesus vai fazer, mas não crê, não tem fé, não sai do barco para andar sobre as águas, não se manifesta no meio da tempestade. Porque a melhor oportunidade de você se manifestar no meio de alguma coisa é no meio de uma tempestade. A melhor oportunidade de você crer que Deus está com você no meio dos problemas. Porque quando está tudo bem, quando está tudo bem, está tranquilo, nem precisa se manifestar, Senhor. Está tudo bem. Não, mas no meio da tempestade é ali que você começa a ter visões. Muitas das vezes o pior, a pior inimiga da visão, a pior inimiga do, o pior, muitas das vezes o pior inimigo das nossas vidas é nós olharmos com os olhos naturais e não ter uma visão espiritual. Você olha hoje com os olhos naturais? Ou você está olhando hoje com a visão que Deus já te deu? Os olhos focam no problema. A visão foca na promessa. Quando eu for falar aqui, quando eu for falar aqui visão, você entenda que é uma visão humana. Entenda que é uma visão natural. Eu estou vendo o Danilo com frio, com mão. O Jonas também com as mãos ali. Tudo com frio, eu estou vendo. É natural. Mas eu quero enxergar agora com as visões que Deus me dá. Que vocês arranquem a blusa e fiquem aí todos com calor. É isso. Estou com pouca fé, né? É mais ou menos isso. Ó, tô começando. É sobre isso. Entendeu? Visão natural. Aliás, vista natural e visão é sobrenatural. Os olhos focam a promessa. Mas a visão, perdão, os olhos focam o problema, mas a visão que Deus nos dá foca a promessa. Você leu comigo, entendeu que quando Jesus entrou no barco, aí que acalmou a tempestade. Não foi antes, sim ou não? Então, querido, o que acontece comigo e com você muitas das vezes? Estou olhando com olhos naturais, mas não olho com olhos espirituais. Estou olhando e não estou crendo. O que hoje é impossível para você? O que hoje é muito difícil para você? Para Deus, não é. Mas vai depender da sua fé. Você lembra lá os 12 espiões que foram espiar a terra prometida, e apenas 2 acreditaram. Enquanto isso, vai abrindo comigo em Números 14. Números capítulo 14. No capítulo 13. É o relatório lá que os espias dão. Oh, uma terra boa. 2 teve que carregar um cacho de uva. Ou seja, aquilo que Deus prometeu, uma terra que mana leite e mel, é verdadeira. Existe lá. Mas veio 10 dizendo: mas é muito difícil. Tem muito problema lá, a gente vai ter que enfrentar. A gente vai ter que guerrear demais. Aí chega Números 14, que é depois desse relatório. Vamos ler. Versículo 1. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Por que eles choraram? Porque 10 deles, 10 vieram trazer más notícias, dificuldades, problemas. Esses 10 estavam olhando com os olhos naturais, com os olhos humanos. E vem 2 e olha com a visão de Deus, o sobrenatural. Versículo 2. Todos os israelitas se queixaram contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou até no deserto. Versículo 3. Porque o Senhor está trazendo para... O que o Senhor está trazendo a esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e filhos serão tomadas como despojos de guerra. Não seria melhor nós voltarmos para o Egito? Você sabe que o Egito, para nós, é o mundo. É como se nós estivéssemos andando com Deus rumo a uma terra prometida. Para nós é a salvação, a Nova Jerusalém, que foi ministrada aqui no louvor. Um lugar onde nós vamos pisar em ruas de ouro, ou seja, aquilo que é valor aqui, lá você vai pisar. Nós estamos a caminho disso, mas encontramos algumas dificuldades no meio do caminho. Só que dois homens se levantou para falar: não, a gente vai lá e vai subir e vai tomar aquela terra. Vamos lá que Deus prometeu, Deus vai dar. E 10 homens conseguiram contaminar todo o acampamento. 10 homens conseguiram contaminar todos. A Bíblia diz em versículo 2, todos os israelitas se queixaram. Todos. Quem é você nessa manhã? Aqueles que se queixam e contaminam alguns, ou aqueles que estão sendo contaminados pelas queixas dos outros, pela falta de fé dos outros, pelo medo dos outros? Quem é você nessa manhã? Algo que Deus ministrou no meu coração essa semana, que foi muito claro e muito forte, no momento de agradecimento, porque a nossa igreja, aleluia, está crescendo. Sim ou não? Mas o Espírito Santo ministrou algo no meu coração. Claro que através da minha linda, querida e maravilhosa esposa. Porque ela falou algo para mim no domingo, depois do culto, no nosso almoço, na nossa comunhão. Não foi depois do culto, foi mais tarde. Mas foi no domingo. E no meio da semana gritou no meu coração: nós temos que criar cristãos não Nutelas, pessoas fortes. E isso, amor, no meu coração, no meio da semana, veio muito forte. Estou colocando pessoas na tua mão, Glauco, que elas têm que ser pessoas fortes, não vão ser pessoas fracas, vão ter que ser pessoas de fé, vão ter que ser pessoas de coragem, que vão andar sobre as águas. E ali o Senhor começou a ministrar o meu coração, tanto que Ele ministrou no meio da semana, quarta talvez, ou terça, ou quinta, e na sexta-feira eu coloquei isso para ministrar hoje. Mas eu não poderia deixar de falar que Deus ministrou o meu coração, que nós temos que nos levantar como pessoas fortes, e não como crentes Nutella, não como uma geração fraca. Quem é você hoje? É o Nutella? Ou é um homem forte, uma mulher forte, guerreira, que vai andar sobre as tempestades? Porque a Bíblia diz, quando andares sobre as águas, ela não vai se afogar. Está dizendo quando você andar, não está dizendo se você andar. Quando andar pelo fogo, não vai te queimar. Está dizendo quando andar, não se andar. Então você vai ter que andar sobre as águas, sobre a tempestade, como uma pessoa forte. Então talvez as ministrações daqui para frente, o Espírito Santo vai ministrar algo ao nosso coração que vai nos tornar pessoas fortes. Talvez vai vir palavras de confronto muito mais do que nós já estamos acostumados. Versículo 4, disseram uns aos outros: vamos escolher um chefe, vamos voltar para o mundo, para o Egito. Versículo 5, então Moisés e Arão prostraram-se o rosto em terra, e diante de toda a assembleia dos israelitas. Versículo 6. Josué, filho de Num, Caleb, filho de Arã, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Esses dois começaram a trabalhar no coração desse povo. A terra que nós percorremos em missão, versículo 7, é excelente. Na sua tradução está como aí ao invés de excelente? Muito boa. Como? Boa e rica. Uau! Boa e rica. Como Cristo? Como Cristo? muito boa mesmo. Muito boa mesmo. Boa e rica, excelente e... é, todas essas coisas. É muito boa mesmo, querido. É muito rica. Nós temos uma promessa de viver no céu com o Senhor, de viver com Ele. E essa terra é excelente, ela é muito boa, ela é rica. Como foi dito aqui, não haverá choro, nem dor, nem ranger dos dentes. Sei que o Senhor ministrou no meu coração essa semana a respeito do tipo de crente que nós vamos ser, porque nós temos que enfrentar muitas barreiras até nós chegarmos à Nova Jerusalém, que é a salvação. Agora presta atenção no versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel, e nos dará. Versículo 9. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo, disse eles. É como se ele fosse Pedro ali agora. Ele entendesse: o Senhor está conosco, o Senhor me deu a mão. Então nós vamos passar pela tempestade, vamos passar andando pelas águas. É da mesma forma, não muda nada. Tem uma tempestade que eles tinham que ir lá tomar aquela terra, aqueles gigantes. Isso era a tempestade deles. Mas não tenha medo, o Senhor está conosco. E o versículo 8 diz: se o Senhor se agradar de nós. Se o Senhor se agradar de nós. Se o Senhor se agradar de nós. Versículo 10. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Você imagina esses homens falando assim: ó, se o Senhor se agradar de nós, essa terra é nossa. Nós vamos lá, vamos tomar essa terra. Nós vamos passar por essa dificuldade. O Senhor está conosco. Quer saber? Vamos apedrejar esses caras e vamos voltar para o Egito. A Bíblia está dizendo: toda a comunidade falou, vamos apedrejá-los. A glória do Senhor veio. Eu quero dizer para você que está com falta de fé por algo que está acontecendo na sua vida, que não está crendo, que está com medo, que a glória do Senhor venha sobre a sua vida, para você entender o que Deus tem na sua vida. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Porque não acreditar, não ter fé, é tratar o Senhor com pouco caso. Até quando recusará crer em mim, apesar de todos os sinais que eu já realizei entre eles? Até quando você vai duvidar que Deus já te chamou para proclamar o Evangelho? Até quando você vai acreditar que Deus te chamou para ser uma pessoa bem-sucedida? Até quando você vai acreditar que Deus te chamou para ser o sacerdote do seu lar? Para ser a mulher sábia da sua casa? Até quando? Até quando? Até quando recusará a crer nele, apesar de tudo que ele já fez na sua vida? E você conhece essa história? Espero que sim. Se não conhece, você precisa ler lá a continuação dessa história. Mas eu quero continuar ministrando aqui sobre vista e visão. Porque a gente aprende também com Caleb, quando eles voltaram, não falaram do problema, somente das promessas. É como se fosse Pedro olhando para Jesus, não para as tempestades. Não falou dos problemas, só das promessas. Ou seja, eles não tinham vista, eles tinham visões. Vista é aquilo que é natural. Eles até perceberam lá as dificuldades, mas eles olharam para o sobrenatural. Por isso, as pessoas com visões podem enxergar muito mais longe. Que hoje seja repreendido as vistas, o natural na nossa vida, e que venham as visões, o sobrenatural sobre nós. Onde algumas pessoas veem adversidades, onde algumas pessoas veem os problemas, nós podemos ver oportunidades. Pessoas com visões veem a oportunidade. Pessoas com visões veem a terra prometida. Aquilo que Deus já falou que vai fazer. Não olha para os gigantes, não olha para os problemas. Pessoas que têm fé, que acreditam, vê a chuva de bênção caindo sobre a vida. 10 estavam focados nos problemas e não conseguiam ver as promessas. 10 estavam ali tão preocupados com os problemas que eles não conseguiam ver o que Deus já tinha prometido para eles. Mas Josué e Caleb estavam tão focados na promessa que não conseguiram ver os problemas. É o que isso tem que cravar no nosso coração. Esteja vendo as promessas do Senhor. Esteja olhando para aquilo que Deus já falou. Esteja olhando para aquilo que Deus já prometeu e não para os problemas. Tudo aquilo em que você focar, você vai maximizar. Se você está olhando para o problema, você vai maximizar o problema. Mas se você está olhando para a promessa, você vai maximizar. Você vai olhar e aquilo vai se tornar grande na sua vida. Em que está o seu foco hoje? Nas promessas do Senhor? Qual o seu foco de vida hoje? São os problemas, as dificuldades? Quando o teu foco muda, a tua vida também muda. Se um diagnóstico veio sobre a sua vida e te afligiu, olhe para o Senhor. Se um diagnóstico veio sobre a sua vida e você olhar para Ele, ao invés de olhar para o Senhor, Ele pode tomar conta do seu coração. Mas se você olhar para o Senhor, isso vai ser tão grande que esse diagnóstico, você vai andar sobre ele em nome de Jesus. Apesar das muralhas, apesar das muralhas, apesar dos problemas, nós temos que focar nas promessas. Alguém ajuda ela? Acho que amarraram a... passando lá. Vamos lá. Sobre vista e sobre visões. A vista te paralisa, a visão te mobiliza, a vista vai fazer você ficar inerte, mas a visão vai te mobilizar. Os 10 espiões voltaram desanimados, estavam paralisados por causa da vista, mas Josué e Caleb estavam tão empolgados, tão apaixonados pela promessa, que eles tiveram visões. As visões vão fazer você se apaixonar. Eu não sei se já aconteceu isso com você, dentro da sua casa, ou dentro do seu ministério, mas que você foi compartilhar algo com alguém, que essa pessoa falou, impossível. E depois aconteceu. Não, não vai dar certo. E depois deu certo. Vai se ocorrer, né, amor? Vista e visão. O que você está tendo hoje? Josué e Caleb teve visão, mas os 10 espias acabaram fazendo com que o povo também não acreditasse na promessa. A visão alimenta o desejo de manter o propósito que Deus já te deu. A vista te paralisa, mas a visão aumenta o desejo de manter o propósito que Deus já te deu. A vista te enche de medo. A visão te enche de coragem. Josué preferia morrer lutando que viver mais um dia no deserto. Ele olhou para as dificuldades, ele pensou nas dificuldades, mas maximizou a visão. Ele falou: quer saber? Eu não vou ficar aqui no deserto, não. Eu vou até a terra prometida. Josué e Caleb olharam isso, a terra prometida. Ele preferiu até morrer. Pode ser até que passou pela cabeça dele: ah, vou morrer. Mas ele não desistiu. Ele foi até lá. Melhor do que viver mais um dia no deserto. Agora presta atenção. Pode ser até engraçado. Se for engraçado, você pode rir. Não tem problema não. Rir não é pecado. Mas as galinhas vivem por vistas. As galinhas vivem por vista, mas as águias por visões. A galinha só vê o seu galinheiro sujo, morrendo, fedendo, mas a águia vê a 3 quilômetros. Quando a galinha vê uma tempestade, ela começa a cacarejar, é isso. Cocarejar, eu coloquei. Quando uma galinha vê uma tempestade, ela começa a cacarejar. Isso representa quando você começa a enxergar os problemas, você começa a reclamar, começa a colocar dificuldades. Ela cacareja e corre. É o que muitas das vezes a gente faz no meio dos problemas. Corre. Quando devemos de enfrentar. Tem umas que gritam. É da Angola, né? Eu tive três casais dessas, mas nunca mais na minha vida. Olha lá. Vamos colocar na panela. Vocês comem, eu não como. Vamos lá. Cacarejar significa murmurar, reclamar, fraquejar. Mas olha só o que a águia faz. Quando ela vê a tempestade, ela sobe por cima. Olha a tempestade por cima. Quem você é? Uma galinha ou uma águia? Uma galinha que corre? Uma águia que sobe sobre a tempestade. E olha lá de cima. Olha lá de cima. Ela voa mais alto. Está vendo a tempestade? Eu vou passar por ela e vou mais alto ainda. Vou mostrar que eu sou maior que ela e vou olhar por cima dessa tempestade. É isso que eu profetizo na sua vida, na minha vida, nessa manhã. A vista olha o presente, mas a visão sonha com o futuro. Eu não sei o que você está olhando aqui na sua vida hoje, mas tenha visão para você sonhar com o futuro. Quando a realidade da sua vida é fé, você se torna totalmente dependente do Senhor. Porque ali por um momento Pedro, faltou fé nele, ele começou a afundar, mas ele lembrou: opa, tem alguém que pode me ajudar. A fé cresceu. Quando a realidade da sua vida é a fé, você se torna dependente de Deus. Quando a realidade da sua vida é a fé, você anda por obediência. Vou repetir, quando a realidade da sua vida é a fé, você anda em obediência. Quando a realidade da sua vida é a fé, você não se deixa se intimidar e não fica com medo. Entenda isso, Deus nos chamou para ser os 2, não os 10. Deus quer trabalhar com 2, não com 10. Então, Glauco, só significa que 2 pessoas aqui vão ser usadas pelo Senhor? Claro que não. Mas Deus trabalha com a minoria. Tem um pouquinho aí? Vou trabalhar. Quem são os 2 que está pronto aqui para trabalhar para o Senhor? Eu sou o primeiro. Uau! Está correndo por quê, João? Essa é uma manhã onde Eu espero que Deus despertou um pouco mais de fé no seu coração. Porque em mim, eu vi um testemunho essa semana também. Se você quiser assistir lá, o Bruno do Morada, ele dá um testemunho num podcast, que um dia ele estava tão endividado, com tantos problemas, com tanta dificuldade no ministério, devendo muito, e chegou um cara para ele e falou: sonhe mais alto. E a mulher dele estava do lado, falou: não fala isso para ele, por favor. É para sonhar mais alto? É, então vou sonhar então. Mesmo com todas as dificuldades, ele foi lá e começou a acreditar mais ainda, investir em algo que era sobrenatural. Quem é o Ministério Morada hoje? Abençoa as nossas vidas. Deus fala conosco através deles. E eles acreditaram. Mas aquela esposa, talvez falou por brincadeira, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, falou: não fala isso para ele, por favor. Mas o cara falou: não, Deus está falando, pode sonhar mais alto. Então não sei qual o tipo de problema que você está, tempestade que você está passando, eu quero dizer para você: sonha mais alto. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Vem pelo ouvir a palavra de Deus. Começa a meditar mais na palavra de Deus. Começa a ouvir mais a palavra de Deus. Começa a buscar mais a Deus. Que a fé vem por aí. Não existe outra regra. A fé vem pelo ouvir. Quantas vezes você já não ouviu isso? Quantas vezes você já não leu isso? A fé vem pelo ouvir. Nós lemos lá, quase agora: se o Senhor se agradar de nós. Não lemos? Lá em Números capítulo 14, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar essa terra. Agora vamos ver uma coisa que agrada ao Senhor e uma coisa que desagrada ao Senhor. Em Hebreus 11, versículo 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé agrada o Senhor. Talvez naquele momento Deus só deu aquela terra por causa de Josué e Caleb. Tinha ali dois que estavam se agradando o Senhor, que eles tinham fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa todo aquele que o busca. Então, querido, querida, a fé agrada a Deus. E a Bíblia também diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias disse isso: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se eu tenho fé, eu agrado a Deus. E uma pessoa agradada, ela é feliz. E é aí que vem a nossa força. Mas eu também entendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você pensar em alguma dificuldade que não é, que agrade a Deus, não é pela fé, entenda também. E se não agradar o Senhor, a força não vem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Fé é o conhecimento e o fundamento na esperança de uma vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Tito capítulo 1, versículo 2. O que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. 1 João capítulo 5, versículo 4. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam homens fortes. E naquela época não existia, mas Paulo poderia colocar aqui, porque isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Sejam de coragem, sejam fortes. Como não existia ainda, ele não pôs, mas ele poderia ter colocado: não sejam Nutelas, sejam fortes. E Paulo vai dizer para Timóteo que é o que eu e você nós temos que fazer: combater um bom combate, terminar a corrida e guardar a fé. Fica de pé no seu lugar, por favor. Quem é você nessa manhã? A galinha ou a águia? O forte ou o Nutella? O que acreditou e andou sobre as águas? Ou o que ficou no barco? Quem é você nessa manhã? Vou pedir para você, feche seus olhos, por favor. E nós vamos orar. Eu vou pedir para você, por favor, apresente ao Senhor agora uma área da sua vida que você pode até estar desacreditando dela. Uma área da sua vida que a vista acaba sendo impossível, mas pela uma visão espiritual é possível. Porque nós entendemos aqui que nós não temos que olhar com olhos humanos, nós temos que olhar com as visões espirituais. Comece a apresentar para o Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa manhã, meu Deus, que o Senhor possa, Pai, nos ajudar nessas áreas, Pai. Que essas áreas da nossa vida agora, Senhor, no nome de Jesus, o Senhor nos pegue pela mão. E por mais que o Senhor não cesse a tempestade, nós sabemos que o Senhor está conosco e nós vamos andar no meio da tempestade, manifestando o Teu poder, andando sobre as águas. Essa manhã nós entendemos, Pai, a Tua voz. Entendemos, Pai, que precisamos ter fé. Entendemos que precisamos, Pai, andar no nome de Jesus, olhando mais alto, Pai, que os nossos problemas. Nós temos que maximizar a visão no Senhor e não nos problemas. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nessa manhã eu te peço, nos ajuda, Pai, nos ajuda. Nós estamos aqui como Pedro, Senhor, que por um momento, Senhor, precisou de ajuda. E nós apresentamos áreas da nossa vida, Pai, que precisam de ajuda, precisam ser fortalecidas, precisam do Teu toque. No nome de Jesus, Pai, pela Tua misericórdia, Senhor.